11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Sextou, pessoal. Se é sexta-feira, é dia de 11 minutos. E se é 11 minutos, tá na hora de chamar o nosso comentarista, bola de ouro que diz todas as verdades. Pedro Pinça, bom dia, meu caro.
Bom dia, Gisiel. Bom dia, Raquel. Bom dia a quem nos acompanha. Tudo bem?
Bom dia, Pedro. Tudo jóia.
Pedro Pinça, você está feliz? O seu Botafogo passou com tranquilidade para as oitavas da Copa do Brasil. A Raquel Teixeira, o Vasco não foi essa tranquilidade toda. Passou se arrastando, mas passou.
Mas né? Passou. É.
Então, a gente vai ter muita coisa para falar aqui sobre a nova fase da Copa do Brasil. Mais um resuminho assim, micro. Passaram aqueles que tinham que passar? Como é que você viu essa peneira das oitavas, Pedro?
Vou dizer a você que não houve nenhuma zebra, né? Todo mundo que tinha que passar, eu acho que é isso. Todo mundo que tinha que passar, passou. Né? O Vasco com um pouco mais de sofrimento.
Emoção de sempre.
O Vasco e Fortaleza era um confronto mais equilibrado. Qualquer um que saísse seria assim, tranquilo, não seria nenhuma surpresa. Uhum. Mas o Vasco nessa Copa do Brasil aí, ela está trabalhando no modo emoção, né?
Sempre.
Trabalhando sem gordura, digamos assim, né?
Porque já eliminou o Água Santa daquela forma difícil, quase foi eliminado pelo Água Santa dentro de casa, e contra o Fortaleza saiu perdendo, conseguiu virar o jogo. O Fortaleza, com o gol do Hércules, houve um empate em 3-3 e depois o Vasco acabou se classificando, mas assim, não houve zebras, né? O Sport por pouco não classificou, né, Gisele?
É, verdade. Porque, mas também não era, como você falou, também não era esperado.
Mas jogou bem. Foi o jogo, foi uma grande partida do Sport.
Sim,
amassou o Galo, poderia muito bem ter levado pelo menos aos pênaltis e não conseguiu.
Né? O problema do Sport é, como sempre, tem sido a finalização, né?
Isso. O São Paulo venceu tranquilamente o Águia de Marabá, quer dizer, o Botafogo conseguiu, se não foram duas partidas brilhantes contra o Vitória, conseguiu se impor e classificar. O Flamengo em partidas muito ruins, as duas contra o Amazonas, mas acabou também se classificando, quer dizer, então não houve aí nenhuma zebra que geralmente passeia pela Copa do Brasil.
Beleza. Sobre os jogos de ontem, a gente conversa daqui a pouquinho, a gente comenta daqui a pouquinho sobre os resultados de ontem. O Aldo, nosso querido Rádio Senado, diz aqui: Raquel, Gisele, boa sexta-feira para vocês, saudações alvinegras, Fogão só subindo na Libertadores, já tá pensando na Libertadores, tá falando aqui de Copa do Brasil e o Aldo já tá com a cabeça na Libertadores. Beleza, Aldo, um abraço grande para você, querido. Mas vamos falar sobre time mania. Foi aprovado recentemente pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado o projeto que muda a distribuição de recursos da time mania. O texto seguiu para votação na Câmara.
A medida vai garantir que times pequenos, da preferência dos apostadores, recebam mais dinheiro para quitar suas dívidas. A reportagem é da Marcela Cunha.
A proposta altera a forma de distribuição dos recursos da time mania. Pela lei, 22% do dinheiro arrecadado deve ser distribuído entre os clubes de futebol participantes. Metade desse dinheiro será destinado para os times indicados pelos apostadores, no que é chamado de time do coração. A outra metade vai ser obrigatoriamente distribuída entre todos os outros times participantes. Para o autor do projeto, o senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, a medida vai beneficiar especialmente os times menores, como o paraibano 13 Futebol Clube, da Série D.
Prejudicou aos clubes, entre os quais o 13, porque eram previsões não com base naqueles que jogam e fazem as suas apostas com a identificação do clube de preferência. E o 13 sempre teve uma marca efetiva e um valor que para nós era muito importante.
O valor arrecadado com a Time Mania permite o pagamento de dívidas tributárias das equipes com o governo federal. O relator Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, defendeu que a cada 2 anos novos clubes possam participar das apostas, hoje restritas a 80 times brasileiros.
Pedro Pinça, já comentamos aqui em outros 11 minutos sobre essa questão meritória e ajuda muito, principalmente os times de menor expressão nacional, digamos assim.
Sem dúvida, são times que dentro dos seus municípios, né, localmente, têm muita força. O 13 do senador veneziano Vital do Rego é apenas um exemplo disso. Então, acho justo que se abra o leque de clubes que sejam beneficiados aí com uma parte da verba, até porque são os clubes que, em teoria, mais precisam desse aporte, né? Porque são os menos favorecidos financeiramente. Então, se essa iniciativa vai ajudar esses clubes que não têm calendário, não tem patrocínio, não tem direito de televisão, tanto melhor.
Os times grandes têm tantas outras oportunidades de ganhar dinheiro, né? Por Sim. aí tem que valorizar um pouquinho os times pequenos
patrocínio
também.
Patrocínio de camisa, uma série de coisas que chega muito mais fácil para os times de maior expressão. Uhum. Mas quando eu vejo, por exemplo, um Souza chegando onde chegou na Copa do Brasil, por exemplo, perdeu para o Red Bull Bragantino, mas vem fazendo assim, vinha empolgando demais. Olha, o que isso vai possibilitar para os anos seguintes em times como o Souza, por exemplo, são coisas assim que vão melhorar bastante o futebol desses times menores. E eu acho que essa questão da time mania aí vai ajudar mesmo. É o time do coração, então tem que ser realmente um valor mais expressivo para que esses times possam ter maiores condições de ter um calendário, de jogar e de também ter a sua participação aí no esporte brasileiro.
Isso aí.
Vamos falar agora então, voltar a falar da Copa do Brasil, porque agora estão definidos os que passam para as oitavas de final. Vamos falar dos jogos de ontem, a gente já deu uma passada nos jogos anteriores, os jogos da quinta-feira.
Sim.
O jogo do São Paulo e Águia de Marabá, para começar, esse é que não teve novidade nenhuma mesmo, né? O São Paulo tinha a vantagem e tava nem aí, dominou o Águia e venceu também.
Treino de luxo no Morumbi. No Morumbi já tinha um resultado muito conseguido lá no Pará, quer dizer. Então foi um protocolo ali, o São Paulo passou de fase tranquilo, dentro de casa, sem maiores percalços, né? Então, tranquilo o jogo do São Paulo.
Agora, o jogo que não foi tranquilo foi o jogo do Palmeiras, o todo poderoso Palmeiras, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Assistir esse jogo, rapaz, o Botafogo jogou como time grande, vamos dizer assim, pra cima do Palmeiras.
Sim, a questão é que o Palmeiras fez um jogo bastante burocrático ontem,
sim.
né? Não quis nada com a hora do Brasil, né? Foi uma partida muito sonolenta do Palmeiras, quer dizer, e a polêmica maior talvez não tenha sido nem o jogo em si, né? Foi a coletiva do Abel depois, por conta dessa polêmica que está tendo aí, se ele assinou pré-contrato com o time do Catar, se não assinou. Ele foi até certo ponto duro na coletiva, quer dizer, mas o jogo em si, assim, o Palmeiras, não, eu não acho que ele tenha corrido tanto risco, mas ele deu sopa pro azar.
Deu, eu imaginei assim, não é muito, não é confiar demais, não. Tudo bem, o Palmeiras tem disso. Tá ali, na hora que quer fazer o gol, vai lá e faz e define a partida.
Eu não assisti esse jogo, não, continue vocês dois.
Mas
que
a questão
que
toda
que
era a seguinte, Palmeiras ontem, vai que o Botafogo faz um gol. A diferença era muito pequena, para levar para os pênaltis. E aí nos pênaltis é pênalti, né?
Guardou uma certa semelhança, na minha opinião, Gisele,
sim.
com o próprio jogo do Flamengo.
Sim.
Porque contra o Amazonas, que foi na quarta-feira.
É, muito parecido mesmo.
O gol do Flamengo já foi para lá dos 80 minutos.
Gol de joelho.
Depois de 35 do segundo tempo, exatamente. Então, assim, poderia ter saído um gol do Amazonas ali
complicar a coisa.
Poderia ter ido pro brejo, mas acabou não acontecendo da mesma forma que com o Palmeiras também não. Mas se deu brecha para que isso acontecesse, né? Enfim.
Jogo do Goiás e Cuiabá também foi cheio de emoção, né? Nos pênaltis e tudo
pênaltis,
mais, o Goiás passou.
Isso, exatamente. O Goiás que vem fazendo uma boa segunda divisão, né? E eliminou o time da Série A, que é o Cuiabá. E o goleiro Tadeu, já é uma bandeira goiana, que já está lá há muito tempo. E o Goiás acabou eliminando o Cuiabá, né? É isso.
E o outro jogo foi o CRB. Minha canequinha ganhou, hein?
Minha canequinha ganhou. Minha CRB. Tô ganhando.
CRB e Ceará. O Ceará tá passando uma fase aí que em decisões não tem sido muito interessante, não, né? Apesar de ser o campeão cearense e tudo mais. Mas caiu diante do CRB de Alagoas e o CRB passando aí para a próxima fase. Que coisa boa, né? O CRB tem uma oportunidade aí, além de uma grana boa, o Pix da CBF que vai cair na conta do CRB, passando aí para as oitavas de final da Copa do Brasil. O que esperar do CRB daqui para frente, meu caro?
O CRB ganhou as duas partidas do Ceará. Ganhou em Maceió e ganhou em Fortaleza.
Em pleno Castelão, diga-se de passagem.
Exatamente. Então é um time que tem alguns jogadores veteranos, né? Tem o Anselmo Ramon, que já joga
algumas décadas.
Cruzeiro, já é um jogador veterano. Tem um GG que foi formado no Botafogo há uns 15 anos, talvez, não sei se eu estou exagerando.
É.
São jogadores que não
e
são...
fez o gol, né?
Fez o gol, exatamente. O Hereda, que é um bom lateral, que era do Náutico, agora tá no CRB, quer dizer, é um time que está aí tentando pegar o seu espaço no cenário nacional. O técnico Daniel Paulista, que salvo engano até passou pelo Esporte.
Passou pelo Esporte com garbo, né? Eu diria assim, em 2008, garbo e elegância. Ele chegou a dirigir o time do Esporte algumas vezes, assim, na falta do titular. Depois começou a ir para alguns times, principalmente aqui no Nordeste e alguns outros times também. Gosto muito do Daniel Paulista, tenho boas lembranças dele, inclusive da Copa do Brasil de 2008, ele fez um golaço do meio do
campo. Justamente. Então ele está lá no CRB, quer dizer, fazendo um trabalho legal e colocando o time já nas oitavas de final, o que financeiramente, voltando a falar da importância desses aportes para times com menor investimento, é uma grana que vai entrar lá no CRB,
verdade.
Que vai ser muito bem-vinda, né?
E olha, só fazendo o link, Pedro Pincer, já que a gente está falando no CRB, CRB Sim. passa uma fase muito legal. Por exemplo, nós vamos ter agora a semifinal da Copa do Nordeste no próximo domingo, dia 26, e o CRB está lá, vai jogar contra o Bahia.
Olha só.
Pode passar para a final da Copa do Nordeste, pode pegar o Sport na final da Copa do Nordeste.
Opa, aí sim, né? Aí te interessou,
olha,
né?
Só.
Então...
Você nem gosta mais do CRB tanto assim, né?
Não, eu tô gostando do CRB até ontem.
Por enquanto.
Agora, a partir do dia 26, a partir de domingo,
ódio,
de acordo com
coração.
O que acontecer no jogo Bahia e CRB... Aí eu já não vou ter tanto amor assim pelo CRB, né? Mas falando da Copa do Nordeste, domingo tem dois jogaços que é exatamente para definir quem vai para a final. Esse jogo Bahia e CRB e o jogo do Sport contra o Fortaleza. O Sport tirou o Ceará e agora vai contra o Fortaleza. Esse jogo é em casa, então... É um jogo assim que todo mundo espera, a Arena de Pernambuco, apinhada de torcedores. Mas vão ser dois jogos que vão definir aí quem vai ser o finalista da Copa do Nordeste. Esse campeonato que, como eu digo aqui com o Adriano, mesmeriza multidões.
Muito bem. Falando em Bahia, só para fechar a tampa dos jogos da Copa do Brasil de ontem, o Bahia passou também, ganhou do Criciúma, já tinha feito 1-0 no jogo de ida em Salvador, e ontem 2-0 em Criciúma.
Olha que jogão que vai ser domingo. Bahia
e
CRB,
tem ouvinte aí falando aqui exatamente isso. Bom dia, gente, é o Eliezer de Aracaju. Faltou falar do Bahia aí na Copa do Brasil. Falamos.
Bahia e CRB, jogão aí, os dois passaram, os dois... nas oitavas da Copa do Brasil, os dois na semifinal da Copa do Nordeste, legal demais.
E o Adalto também tá por aqui, ó, SRB e Fortaleza, tá aqui, brabo. Legal, Adalto, obrigada, viu? Aí, olha só, é só o Pedro Pincer aparecer aqui nos minutos que os botafoguenses ficam, né, empolgadíssimos.
Opa,
aqui no YouTube a gente tem a Cibele Andrade falando aqui, ê, fogão, foi só o Pedro falar oi, bom dia, ela tá aqui, ê, fogão. E o Mário Bala aqui de Ceilândia, né, tá aqui, ó,
que
Botafogo, paz e glória.
Paz e glória,
sempre.
Vai ter muita coisa boa pra gente comentar a respeito dos próximos jogos. Eu queria só, no finalzinho, estamos já chegando ao finalzinho, falar um pouquinho sobre a volta do Bernardinho à seleção de vôlei, um técnico vencedor de tudo.
Ah, eu adoro, né? O Bernardinho.
E já foi da vôlei feminino, vôlei masculino, e a volta agora à seleção na Liga Mundial de Vôlei. O que é que você achou, meu caro Pedro Pincer?
Eu acho que com a saída do Renan, que já vinha, o trabalho do Renan realmente já vinha sendo questionado há bastante tempo.
Verdade.
E com a proximidade da Olimpíada, o Bernardinho já tinha sido trazido de volta para ser coordenador técnico, uhum, ou supervisor, alguma coisa. Então, com a saída do Renan, a transição natural era o Bernardinho voltar. Né? O Brasil hoje tem um time que não é um time bom, é um time bom, mas é um time que já está mais assim, um pouco envelhecido, sabe? Você uhum. olha, tem o Lucão, você olha, tem o Bruninho, você olha, tem o Lucarelli, são jogadores bons, mas que já estão ali no meio final da carreira. Então, você vê por esse início aí da Liga das Nações, que está sendo disputada no Maracanãzinho. O Brasil perdeu para Cuba de 3-1, assim, muito assim, passando dificuldade mesmo.
É.
E ontem ganhou da Argentina com muita dificuldade,
apertado, né?
Fez 1-0 e tomou a virada e conseguiu levar o jogo pro tie-break. Aí o Lucarelli no quarto set começou a jogar por 3 e o Brasil acabou vencendo. Mas hoje você não senta na televisão, em frente à televisão para ver o time do masculino.
Como antigamente a gente fazia, né?
Isso, exatamente. Você vai sofrer. Hoje a gente vai ganhar de quem? Antigamente era assim.
Era assim mesmo. Será que a gente volta para essa nossa fase maravilhosa com a volta do Bernardinho?
Não sei. Vamos ver.
Porque a transição também demora, né? Tem
demora
isso.
Um demora,
tem uma Olimpíada das Portas, quer dizer. Então, não sei se vai ser tão simples, mas a gente está sempre na torcida pelo vôlei do Brasil.
E a opção pelo Bernardinho? O Bernardinho não é um técnico, é um brand, é uma marca.
Ele,
né?
É demais. E ele sofre junto com o torcedor, né? A gente vê ele sofrer, isso é muito legal.
A gente tem duas bandeiras do esporte nacional, tanto no vôlei masculino quanto no feminino, que são o Bernardinho e o Zé Roberto Guimarães.
Roberto
são pessoas
Guimarães.
Que
exatamente.
Devem sempre ser exaltadas, né?
É verdade. Meu caro Pedro Pincer, para o finalzinho do nosso 11 Minutos, como sempre, seu destaque.
Meu destaque é o Mundial Paralímpico de Atletismo, em Kobe, no Japão. O Brasil está tendo uma performance maravilhosa, muitas medalhas, e é bacana que isso aconteça também, como eu falei, às portas da Olimpíada de Paris. Há também a Paralimpíada, então a expectativa aí de muitas medalhas também, porque o atletismo brasileiro está arrebentando no Japão.
Ok, então, Raquel Teixeira, mais alguma coisa? Podemos terminar?
Não, só um abração para o Pedro Pincer. Obrigada, viu, por ter vindo aqui com a gente falar do fogão e trazer todos os nossos ouvintes que também são botafoguenses.
Olha aí.
Eu que agradeço, Raquel. Obrigado a você, Gisiel. E sempre aquela saudação especial a quem nos acompanha. Um bom final de semana para todo mundo e até segunda-feira. Um abraço.